Sophia, Rock Sophia, Rock Sophia. Yeah! Preparado? Preparado pela Lapa? Eu sou o Thiago Gonçalves e com transmissão da UEL FM 107,9 e Web Alma Londrina, eu vou com a sonzeira aí, acompanhando de fundo aí, é, o musical Coverman do Manicos do Reverb, o Ska do Pé Vermelho, aê, banda massa, é, e nessa toca eu não vou sozinho não. E quem vem aí comigo nesse abismo?
Professor Ricardo!
Vamos saindo da caverna!
É, grande Marcão! Bom, nessa ideia de abismo, eu vou falar uma poesia aqui. Se os meus olhos mostrassem a minha alma, todos ao me verem sorrir, chorariam comigo. Kurt Cobain, Kurt Cobain do Nirvana, um poeta punk. Bom, e quem nos trouxe um presente pensador? Foram esses caras aí, surgindo na década de 80, com um pensamento provocativo, que ainda hoje é muito bem quisto com a canção Crônica, de Engenheiros do Havaí, em seguida, Salvador Dalí, com os londrinenses Primos da Sida. Rock Sophia,
uma pancada inteligente.
O Salvador Dalí!
Ah! graça, eu precisava de um momento de paz. Conheci um eremita, ele me contou a história do seu povo que já não habita pelas bandas de cá. Que pena, porque eles sabiam como viver em harmonia com a natureza. Em sua história de amor e paz não havia guerra, nunca houve tristeza. Mas a ganância chegou e acabou com toda aquela condição. Hoje o ouro vale mais do que um irmão, é venerado como Deus. O lucro é o estupro da população, que vai precisar de um salvador que mostre a todo mundo pra que possam enxergar qual é a única maneira de viver aqui na Terra, em Marte, em Plutão, qualquer lugar. Mensagem do reggae eu sou, enquanto os governantes têm lagosta e caviar. Aqui embaixo o povo sofre, o povo sente, o sério no almoço, fome no jantar. Precisava de um momento de paz. Conheci um eremita, ele me contou a história do seu povo que já não habita pelas bandas de cá. Que pena, porque eles sabiam como viver em harmonia com a natureza. Em sua história de amor e paz não havia guerra, nunca houve tristeza. Mas a ganância chegou e acabou com toda aquela condição. Hoje o ouro vale mais do que um irmão, é venerado como Deus. O lucro é o estupro da população, que vai precisar de um salvador que mostre a todo mundo pra que possam enxergar qual é a única maneira de viver aqui na Terra, em Marte, em Plutão, qualquer lugar. Mensagem do reggae eu sou, enquanto os governantes têm lagosta e caviar. Aqui embaixo o povo sofre, o povo sente, o zero é o almoço, fome no jantar. Oi, 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 oi.
Vocês sabem por que eu peguei essa câmera na mão, né? Eu queria, em primeira pessoa aqui, registrar toda essa emoção que a gente sempre sente quando vocês fazem o que eu gostaria que vocês fizessem agora. Vamos cantar bem alto essa música junto com a gente, só vocês! Subi o morro da esperança, eu precisava.
Valeu, muito obrigado!
vamos lá, vamos nessa pegada novamente com a Hora da Coruja.
Agora é hora!
Hora da Coruja! Vamos raciocinar, filosofar, mergulhar, cavernar. Isso aí, com quem? Com o professor Ricardo Prado.
Bom, amigos da Rádio Alma, o UFM, mais uma vez aqui para filosofar um pouquinho com vocês. E o tema de hoje é caverna, né, Thiago?
Caverna!
É, devemos
abismo,
sair da caverna?
A Lapa.
A caverna.
Vamos sair da caverna.
É, quando a gente costuma pensar na imagem da caverna, Thiago, logo me vem em mente, assim, o estilo de vida, né? Caverna, estilo de vida, mas vamos ver o porquê que vem na minha mente essa bagunça sobre caverna e estilo de vida. Uma forma habitual de ver e entender as coisas. Vai além das cavernas propriamente dita, feitas de rocha devido à formação geológica de milhares de anos da natureza. É, caverna, bom, dentro de uma concepção mais abrangente, caverna também pode ser vista como hábitos. E é interessante que o significado de hábito é justamente o conjunto de comportamentos aos quais vamos adquirindo ao longo da nossa vida, né? De uma forma geral. Isso significa que não nascemos com tais hábitos. Os hábitos que nós
Sim,
vamos adquirindo.
Os hábitos que nós temos, eles podem se tornar até prisões.
É claro.
Digamos assim.
É, nós podemos classificar de hábitos bons e hábitos ruins. É. Esses hábitos, eles podem se transformar em caverna. E nós vamos ver o porquê ao longo do programa. Os mesmos hábitos, eles se tornam uma segunda natureza em nós. Porque é comportamento, é a nossa segunda natureza.
A nossa segunda natureza.
Porque se tornam naturais. De tanto realizarmos, Thiago, as mesmas coisas, do mesmo modo, acabamos, como que eu posso dizer, se tornando natural, automático. Já parou pra pensar? Nós nem precisamos pensar pra fazer.
Caramba,
o hábito,
cara,
é assim, é
interessante,
né?
Mesmo o hábito, né? Os hábitos que nós temos, cara, se você parar pra pensar, você entra no carro do mesmo jeito, sai do carro do mesmo jeito, é uma coisa louca, né?
Os hábitos. Da forma de pensar, na forma de pensar e de compreender, na visão que temos das coisas, do mundo, ocorre da mesma forma. Só que no campo do pensamento é mais adequado, epistemologicamente falando, é mais adequado falar em conceitos pré-estabelecidos, que nada mais são do que formas habituais de pensar e entender sempre da mesma forma, do mesmo jeito, de modo viciado, ou seja, de modo automático.
Cara, isso é uma armadilha, né? A vida dentro da caverna é uma armadilha, porque você perde o todo do mundo, você perde o belo da vida,
Exato, uma vida dentro da caverna é uma vida de hábitos. Presos, acorrentados aos hábitos. Isso nos remete também ao filósofo Platão, que viveu lá no século IV a.C., que também... Ele também usou a imagem da caverna de uma forma bem alegórica para falar sobre a atitude do filósofo. Ou também da luta entre o conhecimento real e presta atenção, as opiniões habituais viciadas que herdamos ao longo da vida, aos quais nos prendem. Impedindo que nós caminhemos para a luz, rumo ao... Atrás das cortinas, lembra do primeiro programa?
Cortinas.
Lembra
Bacana,
do primeiro programa?
Sim.
Exatamente.
Para
fora das cavernas das ilusões. A alegoria da caverna foi criada por Platão numa referência a Sócrates, que se tornou, um marco na filosofia. É por isso que na história do pensamento humano nós temos o antes, né, os pós, os pré-socráticos e os pós-socráticos. Então ele é um divisor de águas dentro da história.
Obrigado, Ricardo, por lembrar.
É outro tipo de marco, né?
Marcão tá presente até na pré-história.
É interessante que nesta alegoria, né, ou também é conhecido como mito da caverna, mas eu prefiro colocar o termo alegoria, porque senão dá a impressão que o filósofo Platão utilizava de mitos. Mas, na verdade, ele rompeu com os mitos, né, os mitos gregos. E Então eu gosto de colocar alegoria, que pra mim é um pouco mais adequado, né?
Cara, e esses caras devem ter sido mexido com esse homem na época, hein, cara?
Com
porque,
certeza.
Meu,
e até
tudo
hoje.
Tudo era habitual, né?
E
ainda hoje.
Hoje
é perigoso, cara, pra caramba, essa ideologia de caverna.
E nesta alegoria da caverna, falando de maneira mais sucinta possível, ele discorria sobre um grupo de homens que viviam dentro da caverna. Tinham nascido e crescido lá dentro. Eram acorrentados, presos de modo que só podiam ficar em uma única posição suas vidas todas, preso dentro de uma caverna.
Putz.
É uma alegoria, ele conta uma história. Ele usa do argumento de homens vivendo na caverna para falar do sair da caverna. E nós vamos ver como que isso ocorre dentro do texto dele. Dentro das cavernas em questão, havia uma fogueira. E a única imagem que tais homens viram, as únicas imagens que os homens viram em toda a sua vida foram justamente sombras. As sombras projetadas por eles mesmos nas paredes, pela luz do fogo, da fogueira.
Cara.
Então eles só viam sombras. Eles não viam a imagem real.
Isso
só viam o reflexo,
distorcido.
Sombras, né? Não conseguiam nem ao menos ver uns aos outros. Eles, para eles, as sombras eram uma realidade. Era a realidade existente. As sombras eram a realidade. Não o que projetava a sombra, mas as próprias sombras em si era a realidade. Porque era só isso que eles viam. Essa é a ideia de Platão.
E uma realidade intocável, porque ninguém toca
na
sombra.
Não, não podia. As sombras eram as verdades absolutas. Certo dia, porém, né, sempre tem um homem obstinado, que ele é a metáfora do próprio Sócrates, no caso, conseguiu sair da caverna e viu as imagens tais como elas são. Ele conseguiu sair da caverna. Ele
Caramba.
Conseguiu quebrar as correntes e saiu, foi para fora da caverna e viu realmente a realidade. Viu as árvores, viu os pássaros, o rio, o sol, enfim. Viu a luz. Descobriu que a realidade ia além das sombras. Voltou ao subsolo, para no profundo da caverna, para contar ao resto dos homens o que vira. E eles, com medo de uma nova verdade, aqueles que estavam permaneceram no fundo da caverna.
Esse é um dos maiores temores dos homens, das mulheres, né? Ver a própria verdade.
Até mesmo a própria verdade em si. Então, por medo de uma nova verdade, de fugir ao que estavam acostumados, olha o hábitos aí, habituados, não acreditaram nele e preferiram seguir com suas vidas, de uma forma normal. Incomodado, o homem insistia na verdade, aquele que saiu da caverna, e acabou se tornando inconveniente. É assim que todo aquele que pensa diferente e age diferente se acaba se tornando uma pessoa inconveniente no meio daqueles que estão sempre habituados a fazer da mesma forma, pensar do mesmo jeito e agir com as mesmas... das mesmas formas.
As mesmas características sempre, né?
Aí vem o julgamento. Porque você se torna inconveniente porque você usa uma camiseta diferente, ou você corta um cabelo diferente, ou porque você escuta um som diferente.
Conveniência.
Exatamente. Então, quando ele volta ao subsolo, ele tenta contar para os outros, mas os outros não aceitam, muito pelo contrário. E como a imagem desse que sai da caverna é Sócrates, eles preferem matar esse conveniente. Por ele ser inconveniente, resolvem matar ele, assim como mataram Sócrates. Sócrates, ele tomou cicuta, ele foi condenado à morte porque ele foi condenado por corromper os jovens. Porque os jovens seguiam ele pelas suas ideias novas e eles também se transformavam em pessoas novas.
Meu irmão, isso é o rock and roll.
Isso e acaba me fazendo lembrar daquela música dos Engenheiros do Havaí, Somos Quem Podemos Ser. Será que dá pra tocar aí?
Vamos tocar.
Pior, então.
Somos Quem Podemos Ser, Engenheiros do Havaí.
Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção. e tudo ficou tão claro. Um intervalo na escuridão, uma estrela de brilho raro, um disparo para um coração. A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês, vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Um dia me disseram quem eram os donos da situação. Sem querer eles me deram as chaves que abrem essa prisão. E tudo ficou tão claro, o que era raro ficou comum. Como um dia depois do outro, como um dia comum. A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês, vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Disseram que as nuvens não eram de algodão. Sem querer eles me deram as chaves que abrem essa prisão. Quem ocupa o trono tem culpa, quem oculta o crime também. Quem duvida da vida tem culpa, quem evita a dúvida também tem. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter.
É, e voltamos aí, curtimos Engenheiros do Havaí, Somos Quem Podemos Ser.
Como diz a música, um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção, e erra mesmo. É aí que tá o segredo de perder esses hábitos, adquirir outros, mas sempre ter como criticidade os nossos próprios hábitos. E sabemos que os ventos das opiniões erram mesmo.
E aprender a viver com o risco, né? Porque o vento, às vezes, ele sopra onde ele quer. Exatamente. Pra onde ele quer, da forma que ele quer.
Mas Thiago, mas somente saberemos disso se tivermos a coragem de sair da caverna, do comodismo intelectual. Questionar nossos hábitos que, vamos dizer assim, que se converteram em paradigmas que nos acorrentam no fundo da nossa caverna. Vivemos de sombras, as sombras da política, as sombras da educação, as sombras sociais, e numa realidade irreal. Corremos o risco de vivermos somente de sombra, Thiago. Nossa vida se torna uma sombra cavernosa. Nos tornamos pessoas cavernosas. Vivendo num país, diz a música, vivendo num país sedento, num momento de embriaguez. Tão atual.
Muito atual.
Tão atual. Embriagados pelos hábitos de pensar a política sempre da mesma forma. Daquela forma do chamado senso comum, né?
Daquela forma de você legalizar o caixa 2, você legalizar o roubo.
Pensar do mesmo jeito.
Pois é.
Do jeito que todo mundo fala e pensa sem pensar. Parece ser uma contradição, mas não é. O hábito nos faz assim, pensar sem pensar. Pensar sem pensar direito. Pensar de qualquer jeito. É o chamado pensamento automático.
É, meu irmão, isso é Rock Sofia. Aqui a gente fica loucão de várias as formas. Nós ficamos loucos com os pensamentos, nós ficamos loucos com as músicas. E nós vamos aí, depois de estarmos aí dentro da caverna, vamos à deriva com a banda Midrash e Vícios, metal na veia da galera, banda Rorst. Thank you.
se foi, navegando à deriva pelo mar. Preciso te encontrar, ao menos um adeus, abraçar tão forte pra não mais soltar. Não, não vá. Respirando amanhã, deixar agora pra depois. O ontem já se foi, como voltar? Cada minuto é eterno pra quem sabe despertar. Não diga adeus, o amor não pode esperar. O tempo não parou, tinha tanto pra dizer, quis te tocar uma vez mais. Não, não vou me entregar, me reconhecendo e sei que vou te achar dentro de mim pra sempre. Vou escrever a outra página da vida, rasuras e rabiscos, histórias pra contar, calando a voz do meu silêncio, amando quem não sabe amar. Deixa a luz entrar, deixa a luz entrar. Foi na dor, senti a luz se apagar dentro de mim. Só o seu amor libertou, nos seus braços pude me salvar. Deixar o agora pra depois. Ontem já se foi, como voltar? Cada minuto é eterno pra quem sabe despertar. Não diga adeus, o amor não pode esperar. Vou escrever outra página da vida, rasuras e rabiscos, histórias pra contar, calando a voz do meu silêncio, amando quem não sabe amar. Deixa a luz entrar. Vou escrever outra página da vida, rasuras e rabiscos, histórias pra contar, calando a luz entrar.
Rock Sofia,
uma pancada inteligente.
Lá vem o rosto, ele acorda pra vida.
galera. Pô, banda muito boa. Vícios com a banda Hortz, nós ouvimos aí. E nessa pegada metaleira e maluca, nós vamos nesse bloco magnífico também. O Alma do Artista com Marcos Vinícius.
Alma do Artista.
Olá, Thiago, Gustavo, Ricardo. Estamos aqui hoje, você, querido ouvinte, e vamos tratar hoje, vamos falar sobre a arte rupestre. Arte rupestre, período que vai desde o aparecimento do homem até a invenção da escrita. Chama-se pré-história. Esta fase difundiu-se em três períodos: paleolítico, neolítico e idade dos metais. No período paleolítico, o homem é nômade, confecciona seus instrumentos com pedras e argila, vive de caça e pesca.
É, você falou aí da idade dos metais, nós ainda estamos na idade dos metais, tem muita boa banda de metal aí, né? Bom, mas não é esse metal que você tá falando,
não,
né?
Não é esse metal. No paleolítico aí, eles pintam na parede das cavernas aí animais e o próprio homem em atitudes de caça. Esse tipo de pintura chama-se arte rupestre. É o mais antigo tipo de arte histórica, da história, na verdade. As matérias-primas utilizadas para expressão dos povos da antiguidade eram pedras, ossos e sangue de animais. O sangue, com extrato de folhas, era tirado para tingir silhuetas, mãos e pés. Eles usavam também aí, Thiago, o carvão, eles usavam o sangue e excremento aí de animais.
É, vamos dar essa ideia aí para essas empresas de cosméticos.
Muito interessante.
Pelo menos para usar nas bandas sertanejas.
Bom, na verdade a arte, né, essa arte pré-histórica, arte rupestre, ela é uma arte que se manifesta em várias regiões aí do globo, inclusive no Brasil. Geralmente quando nós vamos falar da arte rupestre, nos livros de arte, nós encontramos muito falando da Espanha, né? De Altamira, a caverna de Altamira, da Espanha. Ouvimos falar lá de Lascaux, da França, mas muito pouco se fala de um parque nacional que nós temos aqui no Brasil, chamado Parque Nacional da Serra da Capivara. É isso?
Lá no Piauí?
Lá no Piauí.
Bacana.
Inclusive, Thiago, o maior número de pinturas pré-históricas do mundo se encontra neste lugar.
Ô, Brasilzão, né? Pelo menos de alguma coisa ganha, né? Não é só miséria e violência, né?
Exatamente, Thiago. O parque recebeu pela Unesco o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Apesar de sua importância, ainda é desconhecido por muitos brasileiros. Você já foi lá, Ricardo?
Eu ainda não fui lá, mas eu já vi vários documentários sobre este local e realmente são expressões artísticas, assim, bem antigas, e que na verdade houve várias discussões, porque quando encontraram essas figuras, esse tipo de arte nas paredes daquele local, houve uma resistência muito grande,
sim,
por parte de autoridades desse assunto, né? Não queriam reconhecer,
okay,
como pinturas realmente pré-históricas, né?
Sim.
É, e o Brasil tem coisas muito boas, cara. E uma das coisas muito boas do Brasil é a música, é o rock. E já que nós estamos dentro da caverna, vamos em busca do ouro com Andreas Kisser.
Saí na noite fria, saí de madrugada, fui pedir carona na estrada errada. Noite e dia, chuva e sol, chão de bicho, chão de pó. Eu vi os homens na lama como animais. Eu vi os homens cavando, eu vi os homens de sal como pedras. Eu vi os homens brigando, eu vi os homens do mar. Eu vi os homens roubando, eu vi os homens do mar. Eu vi os homens gritando, eu vi os homens do mar. Eu vi os homens matando.
Nós encontramos o ouro? É, em busca do ouro com Andreas Kircher. Encontramos sim, porque o maior tesouro está dentro de você, meu irmão. Atitude, rock and roll. Chega aí, Marcão.
Então, Thiago, essa música, ela chama atenção. Ela tem uma frase que diz assim: eu vi os homens na montanha, eu vi os homens na lama, como animais. Esse trecho da música me lembra um artista canadense aí chamado Nicolas Kupriakov. Ele estava muito descontente, né, com a deteriorização da liberdade de expressão no seu país, ali no Canadá, né, em Quebec. Então ele usou uma forma incomum, né, de fazer a sua arte.
Incomum.
Ele começou a fazer arte através, usando aí as suas fezes.
Ah, eu sabia que tinha alguma coisa fedendo aqui, eu não queria falar.
Ele criou vários retratos aí de figuras políticas importantes, né? Inclusive um ministro, né?
Você imagina se esse cara fosse brasileiro, rapaz? Ele ia ter obra pra fazer o dia inteiro.
Comia feijoada e depois fazia a obra, né?
Interessante, porque ele...
Nós sabemos hoje que o Quebec, né, ele é das 10 províncias que existem no Canadá, ele é a segunda mais, né, segunda província mais populosa, né, nesse caso. Ele, depois de perder, né, uma ação judicial aí contra o Ministério da Cultura, lá no Canadá, o artista produziu uma pintura fecal do juiz que conduziu o seu julgamento.
Sério,
cara? Ele perdeu a ação e...
Fez a imagem do juiz com cocô.
Juiz cocô?
Ele fez isso. Inclusive, esse Nicolas, né, ele deixou o Quebec e ele está em busca de um refúgio na França. E quando ele chegar na França, lá na França...
Que merda!
Existe lá, né, essa caverna que nós falamos aí, né, de Lascaux.
Né? Lascaux mesmo, Lascaux. Cara. O cara fez a merda.
Nós acabamos de falar que lá em Lascaux tinha... essas pinturas, tem essas pinturas supérfluas, e algumas das pinturas eram feitas com excremento de animais. Então quando ele chegar lá, com certeza ele vai ficar feliz, né? Ele...
ele trouxe pra modernidade.
Vou trazer esse cara pra Brasília, rapaz.
De alguma forma, na verdade, o excremento ali, né, era de animais, né? E ele atualizou, né? Ele fez uma pintura ali com excremento humano.
Dele mesmo.
De um animal racional. E tem uma frase de Aristóteles aí pra gente terminar que diz assim: deixe que cada um exercite a arte que conhece.
É! Isso é sair das cavernas, meu irmão! Isso é Rock Sofia! E bom, vamos olhar aí a arte do cocô curtindo Olhar 43 com RPM.
Vou deixar de agradecer essa pequena, mas significativa galera que é ao vivo.
Tesão.
E neste grande olhar 43, com RPM, nós vamos de curiosidade comigo, Thiago Gonçalves. Bom, música é a combinação de ritmo, harmonia e melodia, de maneira agradável ao ouvido. Sentido amplo é a organização temporal de sons e silêncios, pausas. Cara, em música existe som, barulho e pausa. Pô, isso é interessante. Provavelmente na caverna também existia barulho, mas os caras não conseguiram fazer música lá. Enfim, mas nós conseguimos. E é isso, galera, é apenas uma curiosidade. E depois dessa curiosidade, vamos bater cabeça, galera. Vamos ficar louco, vamos curtir um punk rock nacional com os Maltrapilhos e Fico ou Não Fico com Times e Orquestra. Sofia,
uma pancada inteligente.
Com o começo reconheço, mas acho que mereço mais. Não quero mais. Quem sabe um dia, mas não.
Saio e entro e saio e agora ficou, não fico. Ficou, não fico. Ficou, não fico, yeah. Não sei se ficou, não fico. Ficou, não fico. Oh, oh, eu fico. Yeah, yeah, yeah. Fico, yeah. Fico.
É, depois desse musicaço aí, Times e Orquestra, nós vamos raciocinar um pouco de quem será esse Brasil, esse Brasilzão. O Brasil de temer é um Brasil com 13 milhões de desempregados, um lugar que aposenta múmias, se alimenta de papelão, terceiriza a função. Um país que venderemos ao estrangeiro, mas
seremos os melhores!
Aham, uhum, sim!
Lava!
É, nós seremos os melhores sim, a partir do momento que nós nos conscientizarmos e sairmos da caverna política, ou desses dinossauros que todo ano são os mesmos que ficam lá. E é isso aí, galera! Esse foi o Rock Sofia da Caverna. Obrigado ao Marcos Vinícius.
Agradeço, Thiago. Adeus, caverna.
Obrigado, professor Ricardo Prado.
Vamos sair da caverna.
É, ao Gustavão, nosso técnico de som, e a você, ouvinte doidão, limpa esses ouvidos sujos e vamos curtir essa tal tequila com Velhas Virgem. Valeu, galera, obrigado, tchau!
Pica-pau, voando pela seta menestral. Mas essa tal de tequila já faz gente, meu nego. Limão e sal no dedo, vamos ficar louco. Mas essa tal de tequila chapa a gente, meu nego. Abre a garrafa porque eu quero mais um pouco. Se puser no tanque do carro ele funciona envenenado. Motor de avião ou então Fórmula 1. Derrete mesa, fura portas, perna treme, a vista entorta. Essa bebidinha é do além. Mas essa tal de tequila chapa a gente, meu nego. Limão e só no dedo, vamos ficar louco. Mas essa tal de tequila chapa a gente, meu nego. Joker.